E esta manhã, na Antena Aberta, com a Covid-19 a travar a campanha, avaliamos o que está para trás e que nota dá também aos debates entre os candidatos. Também com que expectativas é que encara estas eleições presidenciais. Ora, estas são algumas das questões que colocamos esta manhã na Antena Aberta aos ouvintes, António Jorge.
Bom dia, Augusto. Bom dia. São muitas as questões que nesta altura estão presentes, uma vez que estamos em plena campanha eleitoral para as eleições presidenciais, mas ao mesmo tempo estamos no meio de uma pandemia com um confinamento geral à vista. A decisão vai ser tomada ainda hoje, provavelmente, deve ser comunicada ao país também nas próximas horas, nos próximos dias, mais tardar. Hoje ficamos a saber que Marcelo Rebelo de Sousa, afinal, tem agora um teste com resultado negativo, depois de ontem ter testado positivo à Covid-19. Sem sintomas, isolado em Belém, no entanto, a assistir por videoconferência à reunião que decorre com os epidemiologistas no Infarmed em Lisboa, onde agora, por exemplo, fala Manuel Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a fazer um ponto de situação e a dar conta das projeções de curto prazo sobre a pandemia e a evolução que ela terá em Portugal nos próximos dias. Vamos ouvir a sua opinião nesta emissão a propósito da campanha eleitoral para as eleições presidenciais. Queremos ouvir a sua análise àquilo que já aconteceu no período de pré-campanha, nomeadamente a referência óbvia aos 21 debates entre os candidatos. Até que ponto também a abstenção, do seu ponto de vista, pode ser um vencedor nas eleições de dia 24, sendo certo que foram tomadas medidas já para antecipar o voto, mas ao mesmo tempo há ainda essa dúvida e essa é também a convicção, por exemplo, de Marcelo Rebelo de Sousa, que confessa numa entrevista que deu que os níveis de abstenção no próximo ato eleitoral podem chegar aos 80%. Participar no programa é fácil, para fazer assim a sua voz ouvir-se nesta emissão, pode ligar o 822-0101. 822-0101. Carlos Picheiro está connosco em Portimão. Bom dia, vamos ouvir a sua opinião desde já.
Bom dia.
Bom dia e bem-vindo.
Sim, senhor. Olhe, relativamente a toda esta situação, nós estamos aqui perante variadíssimos dilemas numa sociedade que, provavelmente, isto é uma apreciação que eu faço em conjunto de um conhecimento muito vasto que tem, quer com variadíssimas empresas, quer com muitos trabalhadores, nós poderemos estar em final de regime. Podemos estar em final de regime porque o regime não foi capaz e não tem sido capaz de modificar aquilo que é estruturalmente necessário à sociedade. Nós estamos a trabalhar com elementos completamente ultrapassados.
E isso o que é que tem a ver com o tema do programa?
Pronto, vamos ver. Então, a análise que eu faço é que, de facto, em termos de eleitoralismo, porque, ao fim e ao cabo, nós vivemos permanentemente no eleitoralismo, a análise que faço é que, de facto, nós temos necessidade de alterar os valores que aqui estão, até em termos constitucionais. É evidente que a abstenção que nós iremos ter, provavelmente, resulta de um determinado desencanto em que a sociedade se encontra. A sociedade encontra-se, neste momento, perante dilemas variedíssimos e perigos muito grandes em termos até da sua subsistência, em termos até da sua continuação. Isto faz-me sempre lembrar Santo Agostinho, que dizia que perante a queda do Império Romano, ele dizia, bom, este mundo provavelmente estará a acabar, um outro mundo continuará. E, portanto, é isso que nós temos que ter aqui, alguma esperança de que, eventualmente, teremos que fazer continuar um outro.
Para além dessa sua visão metafísica das coisas, em concreto, o que é que acha deste período pré-eleitoral?
Este período pré-eleitoral, afinal, foi não é muito diferente de todos os outros, porque é evidente que há muitos candidatos, cada um defende.
É diferente, pelo menos nos atos e nas ações, porque eles agora estão muito mais limitados e as ações muito mais reduzidas.
Já não se fazem campanhas de rua, porque de facto as condições não deixam, não é possível. Uhum. Faz-se muita campanha à volta dos debates das televisões, não? Enfim, mesmo isso com algumas limitações. Agora o Sr. Presidente parece que acusou o Covid, não sei o quê, agora já dizem que não acusou, também não se percebe bem. O que é certo é que, de facto, nós estamos aqui num dilema muito grande. Vamos ter eleições com um grau de participação muito reduzido pelo desencanto, pelos interesses, por tudo aquilo que...
E se calhar que mais... Carlos, provavelmente sim, mais do que o desencanto, não será um reflexo da pandemia, eventual esse nível de abstenção elevado?
Pois, mas nós não podemos divorciar de facto do desencanto em que as pessoas se encontram. Há uma economia que dá sinais de ruptura em muitos setores da atividade. Por exemplo, aqui o Algarve está a viver um problema diabólico, não? Um problema mesmo diabólico, não? E as consequências futuras também não se conhecem. Isto, vamos ver, há um desencanto, portanto há um desemprego, há todo um conjunto de empresas que não terão continuidade porque os meios de funcionamento vão sendo cada vez mais reduzidos e por conseguinte temos que atender aqui a todos estes pressupostos, não? E os candidatos muitas vezes também desconhecem as situações, falam às vezes de coisas que também não conhecem em profundidade e, portanto, criou-se aqui de facto um divórcio instalado na sociedade.
Obrigado, Carlos. Vamos ouvir outra opinião a partir das Caldas da Rainha. Jorge Fernandes, bom dia.
Bom dia. Como estão? Bom dia a todos. Eu tenho aliás, quero expressar o seguinte. Em primeiro lugar, acho de facto que estas eleições vão ter um grau de não votantes muito grande. Portanto,
vai ter um grau de abstenção
muito grande. E vai ter, porque normalmente as eleições presidenciais já são assim, se vimos as eleições anteriores, são sempre aquelas que são menos participadas.
Se calhar menos participadas que as presidenciais, talvez as europeias.
Sim, é verdade, isso é verdade. Estava-me a esquecer desse pormenor. Mas este ano, por causa do vírus, do Covid e não sei o que mais, provavelmente vai aumentar a abstenção. Eu penso que andará na ordem dos 70%, calculo eu. Bem, mas isto é uma opinião. Agora, o que quero dizer em relação à campanha é o seguinte. O que eu acho... Eu vi os debates todos, praticamente. E o que eu acho é que os candidatos muitas vezes não sabem que estão, ou não sabem, saber sabem, mas não se consciencializam que estão a concorrer para umas eleições presidenciais. E falam sistematicamente de situações que ou são conectadas a partidos, ou são ligadas a situações...
Ou seja, têm posições muito mais executivas do que propriamente ligadas às competências do Presidente da República.
Exatamente. E só há dois, na minha opinião, aliás, há três candidatos que, de algum modo, ainda se preocuparam com essa situação do que é o Presidente da República, que foi o Presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa, em alguns momentos, foi aquele rapaz, o Tino de Reis, como é que é o nome dele? Não...
Vitorino.
Vitorino, exatamente. Que de algum modo também fez essa... demonstrou essa preocupação e foi o João Ferreira. Porque todos os outros quatro preocuparam-se com situações de Lana Caprina, de Lana Caprina, ou de situações de guerrilhas, de guerras, de diz que se diz e que... Não, pronto, situações como essas.
Politiquice, não é?
Politiquice, exatamente. E, portanto, esta é a minha opinião.
Obrigado, então, por ter vindo participar no programa e ter vindo partilhá-la. Jorge Fernandes a falar das Caldas da Rainha. Seguimos para a parede, sem grandes danos, espero eu. Com António Jacinto, bom dia.
Bom dia, António Jorge.
Bom dia.
Mais um abraço para ti e parabéns por este teu programa. Eu estava a ouvir este ouvinte da Escala de Rainha e estava a pensar, e penso exatamente como ele. Em primeiro lugar, há um desconhecimento, mas eu sublinho mesmo, desconhecimento da parte da esmagadora maioria dos candidatos, com algumas exceções, com o Marcelo Rebelo de Sousa à cabeça, do que é que são as funções do Presidente da República.
É um problema estrutural, quase.
É alimentado, se me permites, e eu faço esta crítica genericamente, se quiseres, pelo facto dos próprios moderadores dos debates não chamarem a atenção de que aquilo que estão a dizer ou daquilo que estão a falar não tem nada a ver com as funções e atribuições e competências do Presidente da República. Eu conheço, aliás, isso em pormenor, porque tive a felicidade de trabalhar com o Presidente Mário Soares quando ele foi Presidente, e as funções do Presidente da República são muito claras e muito limitadas. Nós vivemos num regime semi-presidencialista. Quando se vem dizer, eu não dou posse a este governo, ou eu não conto com estes, ou estes não poderiam participar em governo, e eu teria intervido para dizer que não faziam, por aí fora, são coisas absolutamente que não têm nada a ver com aquilo que o Presidente pode fazer. E, portanto, teria de haver alguma pedagogia da parte dos moderadores dos debates para que isso não acontecesse. Porque as pessoas, assim, continuam a não saber, a maior parte das pessoas continuam a não saber quais são as atribuições e competências do Presidente da República.
António, permite-me a tua presença aqui e o teu imenso conhecimento nesta área. António Carneiro Jacinto foi jornalista, comentador, assessor político, enfim, com
várias coisas,
com funções na área da diplomacia, enfim, um homem de 7 instrumentos, mas com uma experiência de vida extraordinária. E se me permites, eu aproveito a amabilidade de teres ligado para participar também neste programa
e
questionar-te sobre algumas questões que algumas áreas que tens domínio e que pode ser também relevante para o nosso auditório. António, até que ponto é que, do teu ponto de vista, por exemplo, a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa serviu para confundir também um bocadinho os portugueses nesta matéria? Ou seja, com a imensa presença de Marcelo Rebelo de Sousa no nosso dia-a-dia, até que ponto é que se acentuou essa percepção de que o presidente tem mais capacidade do que aquilo que, na prática, os poderes da Constituição lhe conferem?
Claro que sim. E olha que é uma boa questão. Porque o Presidente Marcelo, que é comentador político, diria quase todos os dias, agora umas vezes está assintomático, outras está positivo, outras está negativo. Quer dizer, foi a mesma história quando no dia do debate com o André Ventura, em que estava positivo, depois já não estava, depois compareceu. Agora vamos ver como é que vai ser hoje à noite no debate da RTP. Claro que confundiu, por exemplo. Vamos a um exemplo que foi muito usado por muita gente. O que é que você fez nos incêndios de Pedrógão? O Presidente o que fez foi fazer selfies, palavras bonitas, acompanhar as questões, mas ele não tem nenhuma responsabilidade na questão dos fogos de coisa, nem é ele que tem que resolver os problemas. Quer dizer,
pode exercer essa chamada de influência,
exatamente. Pode, e fê-lo em alguns aspectos, noutros, quando, por exemplo, ele foi confrontado com mas você não, este homem morreu e você, porque você não lhe deu a casa, que acho que foi com o André Ventura, exatamente, que é a grande figura desta campanha eleitoral, se quiser depois falaremos sobre isso. Ele não podia fazer nada, porque não pode fazer nada. Eu não dava posse ao governo dos Açores, Ana Gomes. Não dava posse ao governo dos Açores. Primeiro, ele não tem nada, absolutamente nada a ver com a formação do governo dos Açores. Em segundo lugar, ele não podia fazer absolutamente nada. Quer dizer, a Presidência da República... Olha, eu vou-te dar um exemplo que eu acho que é interessante para os nossos ouvintes. Eu trabalhei na Presidência da República na relação com as regiões autónomas e as autarquias locais. E recebia por dia em 200 cartas para o Presidente da República a pedirem isto e aquilo, a coisa e tal. Sabes o que é que acontecia a essas cartas? Eram enviadas para o Governo. E continua a ser o mesmo. E será sempre o mesmo enquanto o regime for este. E, portanto, nós vamos perdendo a cada eleição presidencial, vamos perdendo a oportunidade de esclarecer efetivamente os portugueses sobre quais são as atribuições e competências do Presidente da República. Quer dizer, isso é uma coisa lamentável, porque as eleições também devem servir para fazer alguma pedagogia junto do eleitorado sobre do que é que estamos a discutir. E de facto, estes debates, houve um ou outro mais interessante, e em que se pôde perceber um pouco, pouco, o que é que eles seriam se fossem presidentes da República, mas não chegou, não é assim.
António,
como aliás em relação a desculpem, tão perto. Como aliás em relação às eleições europeias, quer dizer, as pessoas não fazem ideia, não é? Quando a abstenção nas eleições europeias é muito grande, estão-se a esquecer que se nós ainda nos aguentamos do ponto de vista económico, social, por aí fora, é porque entramos para a União Europeia. E é que os bilhões e bilhões e bilhões que já vieram de Bruxelas para alimentar isto, como tu muito bem sabes, António.
Claro, claro. António, não queria, monopolizar este espaço com a tua intervenção, mas queria também ouvir-te, e correndo o risco de ter a certeza absoluta que vamos descer o nível do ponto de vista intelectual e de interesse, queria ouvir a tua opinião sobre aquele momento que alguns consideraram de alguma forma poético, em que o Vitorino Silva, Tino de Rãs, apresenta as pedras que trouxe do mar de Peniche ao candidato Ventura.
Exatamente. Eu acho que foi o grande momento dos debates. E foi o grande momento dos debates porque o Vitorino, o Tino de Rãs, desculpa eu chamar-lhe assim, mas acho que é mais,
ele não se importa.
É mais entendível. Ele não se importa e é mais entendível. Pois, com aquele gesto, ele pôs a nu muitas coisas. Eu acho, aliás, que o André Ventura não tem unhas para isso e tem uma agenda muito clara e importa-lhe pouco esses gestos. Não percebeu nada do que é que ele queria dizer com aquilo. Mas esse foi um momento muito importante. E foi um momento muito importante porque significou efetivamente aquilo que não só ele, mas muita gente pensa que é uma realidade. Que é uma realidade. E a imagem foi, além de muito bonita, foi muito clara. A abstenção, por exemplo, se me permite só, e não querendo monopolizar, como é óbvio. A abstenção, por exemplo. A abstenção é perfeitamente normal. Toda a gente sabe que o Marcelo vai ganhar as eleições. E como toda a gente sabe que isso, desde logo, diminui o interesse das pessoas pela eleição. Isso é sublinhado todos os dias pelas sondagens. Logo, primeiro ponto para que a abstenção seja grande. Depois, tu não podes pedir aos portugueses que vão entrar em confinamento total nos próximos 15 dias ou um mês, a partir de quinta-feira, que vão votar. Então nós estamos a pedir às pessoas para ficarem em casa. E, por outro lado, queremos que as pessoas vão votar e que haja ajuntamentos nas assembleias de voto e por aí fora. Quer dizer, não faz mais pequeno sentido. Não faz mais pequeno sentido. Quer dizer, e deixou nu mais uma situação, que é de que a nossa Constituição vai ter que ser revista em vários pontos para prever e acautelar situações como esta, que não estão previstas e que, como tu tens sublinhado, se as eleições fossem adiadas, seria inconstitucional. E não há saída para isso. E como não há saída para isso, vamos ter eleições. E vamos, toda a gente dizer, ganhou a abstenção, vai ter 80% ou mais, porque o facto de dizer que já há 110 mil pessoas que já votaram antecipadamente não adianta absolutamente nada. Num universo de 9 milhões de eleitores, 110 mil votos não são nada, nada de nada, como é óbvio.
Bom, e depois vamos discutir a legitimidade do vencedor.
Ah, pois, depois vou discutir a legitimidade, exatamente.
António...
quem ganhou foi não sei quem, porque estão todos zangados com o sistema e com o regime e com o país e por aí fora.
Muito prazer ouvir-te.
Um abraço para ti, um abraço, bom trabalho.
E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela participação.
Um abraço.
António Carneiro Jacinto, a falar-nos da parede. Vamos ouvir agora em Alenquer, David Lito. Bom dia. David? Alô, David. Francisco Ramalho, em Correios, talvez?
Sim, António Jorge.
David, David, não é?
Sim, não, eu sou eu, Francisco Ramalho.
Ah, peço desculpa, Francisco. Vamos a isso.
Portanto, está-me a ouvir.
Sou.
Ora bem, António Jorge, é o seguinte, agora temos pouco tempo, temos que dar corda aos sapatos, mas foi interessante ouvir o Carneiro Jacinto. Ora bem, António Jorge, estes 4 dias que foram concedidos pelo seu Primeiro-Ministro e principalmente pelo seu Presidente da República, apelando ao bom senso, os 4 dias do Natal à rédea solta, não é verdade, estava mais que previsto no que ia dar, e deu no que deu. Ora bem, quanto à campanha propriamente dita, temos 6 candidatos democráticos e um antidemocrático. E antidemocrático porquê? Não é uma má coisa em relação ao homem. É porque é contra a Constituição. Uma das melhores progressistas e justas do mundo, ele é contra. E é xenófobo, é racista, é salazarista, tem dado a dizer isso. Portanto, sobretudo, discrimina e divide os portugueses. Depois, dentre os outros, há um que, enfim, também é um bocadinho alvo de algum preconceito por parte de alguns comentadores. E já digo qual é o preconceito. Um conceito assim um bocadinho escondido. Portanto, é o João Ferreira. Portanto, é um homem que conhece ao pormenor a Constituição, extremamente importante, que é o que baliza a função do Presidente da República, como o seu colega Carneiro Jacinto disse, não é verdade? E o João Ferreira tem dado mostras de que conhece bem a nossa Constituição e que cumpriria e fazia e faria cumprir a mesma, não é verdade? O que seria um bem para o país. E o preconceitozinho que eu digo é, mesmo até os comentadores, a grande maioria, eu tenho ouvido diversos comentadores elogiá-lo, a dizer que é um homem preparado e tudo, mas, e depois vem o mas, é comunista, como se isso fosse negativo, como se isso tivesse a ver alguma coisa, não é verdade, com as funções do Presidente da República, que são balizadas, neste caso, não pelo programa do PCP, mas sim pela nossa Constituição. Portanto, esperemos que as pessoas não caiam nesta armadilha, neste preconceito. Quanto à abstenção, António Jorge, eu faço aqui um apelo a todo o auditório, no seguinte, pelo menos que as pessoas devem respeitar-se a si próprias, respeitando a democracia e respeitando, por exemplo, os milhares, eu serei um deles, que vamos estar nas mesas de voto, vamos lá estar todo o dia, não é verdade? E pronto, e vamos lá estar gratuitamente,
Francisco,
é o meu caso.
Bom trabalho então nesse dia, muito obrigado por ter estado connosco. Um bom dia para si. Vamos ouvir então, pelo menos tentar, David Lito a ligar de Alenquer. Bom dia.
Sim, olá, muito bom dia.
Bom dia.
Obrigado pela oportunidade de participar aqui na Antena Aberta. E em primeiro lugar, acho que devemos desejar as melhoras do Presidente, pelo menos que ele fique bem rapidamente. No fundo, ainda é a principal figura do Estado, independentemente das opiniões sobre a orientação política.
Bem, mas nesta altura, David, a verdade é que a última e mais recente informação que temos é que Marcelo Rebelo de Sousa não tem Covid-19.
Isso é um bocadinho discutível.
Bom, avançamos.
Mas, exatamente. Relativamente aqui às eleições, eu acho que realmente o envolvimento da população na política é, em geral, lamentavelmente baixa. E isto pode-se dever vários fatores. Primeiro, porque os políticos são frequentemente envolvidos em casos de corrupção. Também às vezes pergunto quem é que não tem telhados de vidro na política, nos negócios, enfim. A política, na verdade, dá trabalho e é preciso vestir a camisola e as pessoas, na verdade, estão muito mais preocupadas com a sua própria vida, algum egoísmo, alguma falta de sentido de cidadania, e depois porque também as decisões e a forma como as pessoas podem exercer a sua cidadania ativa nem sempre é muito fácil de participar, não se aproveitam as plataformas colaborativas para a participação, e portanto acho que relativamente a isto pode explicar o porquê das pessoas não se envolverem com a política e também com a abstenção. Depois sobre os debates, dizer que realmente eu acho que se discutem poucas ideias e que para um português com pouca literacia política, cada um dos candidatos não soube esclarecer o que é realmente este magistério da influência do Presidente da República. E isso eu acho que é lamentável. Não se falou de ambiente, não se falou de pobreza, da política externa, da representação de Portugal, enfim, de imensos assuntos que realmente interessam ao Presidente da República. E, portanto, limitaram-se a discutir assuntos sobre os quais não podem decidir diretamente, confundindo o papel legislativo com o presidencial. Depois, relativamente às intervenções de André Ventura, são lamentavelmente pautadas por uma infantilidade brutal, que só me faz lembrar os meus filhos, a dizer mentira, mentira, não é verdade, mentira, durante as discussões ao jantar. E, portanto, eu acho que realmente é lamentável como é que as pessoas os próprios adversários não lhe dizem que realmente não é uma forma de discutir, dizer é mentira e apresentar papelinhos. Eu acho que, enfim, não tem descrição. E por último, eu gostaria de deixar uma sugestão ao Sr. Presidente que virá a ser eleito no futuro, se não for o candidato Vitorino Silva, que é, provavelmente que não seja, é que este próprio Vitorino Silva seja convidado para estar e sentar-se no Conselho de Estado. Porque embora, na verdade, eu não o vejo como Presidente da República, eu reconheço-lhe isto que o interveniente anterior dizia, é que realmente ele tem um pensamento genuíno, tem intervenção política, tem sentido de missão e falo com coração. E isso é importante. E, portanto, não penso que deva ser ridicularizado, porque pelo menos tem a coragem de ir à luta, de demonstrar as suas ideias, de exercer o seu sentido físico com muito esforço pessoal. E, portanto, era a última nota que eu gostava de deixar.
Sim,
muito obrigado.
Mas nas elites ainda há muita dificuldade em compreender essa intervenção.
Sim, é verdade. Mas é que as elites acham que só o pensamento completamente informado, culto, no fundo eclético, é que interessa. E na verdade, como diziam há pouco, esta a poesia que vem nestas pedras, ainda por cima pedras que eu conheço bem, também tem um sentido na sociedade, quer dizer, não podemos só olhar para a sociedade como sendo só leis, não é? Também temos que olhar para a sociedade com algum sentido mais humanista, centrado em coisas, às vezes não tão grandes, mas a partir das coisas pequenas, e portanto eu acho que ele poderia perfeitamente representar este escritório que ele diz que é a rua, não é? Que ele disse que o escritório dele é a rua, também para levar para o Conselho de Estado, para trazer as suas ideias, para... Enfim, e portanto, eu acho que até podia ser uma ideia muito
David,
interessante.
Obrigado. Obrigado pela sua intervenção e por nos ter deixado também aqui o seu pensamento. Com a participação de David Lito, a falar dele em quer, chegamos ao final do programa de hoje. Peço desculpa a um ouvinte que já estava em linha. Voltaremos amanhã com outro assunto e na expectativa que possa participar. Bom dia.
Antena Aberta, edição foi do jornalista António Jorge, a produção de Hilda Brito.